Boa noite, igreja. Pode ser mais forte. Boa noite, igreja. Você que não me conhece, como o pastor Gustavo acabou de dizer, você vai me conhecer essa semana, pelo menos, porque estou pregando hoje. Quinta-feira também terei o privilégio de ministrar no Celebrando, mas eu tenho um encontro ainda melhor para você ainda. Você me vê hoje, me vê na quinta, 20 horas, lá na tenda. Mas eu tenho um encontro para você que está me assistindo pela internet, pessoal, você que está em casa, para você que está aqui, no dia 13, sábado, já foi falado, mas eu tenho que puxar a sardinha para o lugar de onde eu vim, então eu tenho que fazer essa... Você vai me encontrar também no Casa Cap, na festa Country, amém?
Amém!
Aplauda o seu se você vai. Nós vamos vender muitos cachorro-quentes para a glória do Senhor, com essas palmas para o Senhor, glória a Deus. Eu quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia em Mateus 11, capítulo 11, versículo 27. Não quero perder tempo, quero entregar essa mensagem que Deus tem falado ao meu coração. Uma mensagem que Deus tem tratado na minha vida. E quando eu penso nesse texto, eu penso em toda a minha história de vida. Mateus 11, 27 diz assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, a não ser o Pai. Ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Versículo 30 diz assim: pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas eu ainda não vou começar a partir desta última frase que para mim ela é libertadora. Eu quero começar pelo começo do texto, que Deus diz que Ele se revela a quem Ele quiser. Que Ele se revela da forma e quem a quem Ele quiser se revelar. Nós já começamos lendo um texto sobre graça. Nós já começamos a ler um texto essa noite sobre o amor e a graça de Deus. Onde Ele diz assim: eu quero me revelar na vida do Juan, então eu me revelo por amor ao Juan. Eu quero me revelar na tua vida e por amor eu me revelo na tua vida. E eu vejo na minha história, na minha vida, Deus Ele vai aparecendo em fases da minha história. E de forma diferente Ele vai se revelando. Em alguns momentos de dores físicas, Deus se revela como Deus da cura, Deus da saúde. Quem de nós já não passou algum problema de saúde? E Deus se revelou como um Deus da cura, o Deus da saúde, que nos faz de pé e a gente reconhece e repete naquele tempo. Mas Deus também às vezes se revela, escolhe se revelar para nós em certas etapas da minha vida e da tua vida como um Deus que sustenta a nossa casa, o Deus provedor. Quem de nós já não passou por alguma situação onde nós nos vemos sem provisão, sem sustento e dificuldade? E Ele aparece, Ele se revela, e nós buscamos, e temos uma história, nós temos uma experiência com Ele. Mas ultimamente eu tenho tido uma experiência que talvez você possa até julgar essa experiência. Você pode até achar que ela é boba, mas Ele tem se revelado poderosamente através de uma série, pastor Gustavo, do qual você teve um encontro de encontrar, de conhecer o cara que eu estou sendo muito fã ultimamente. Tem uma série chamada The Chosen, que tem três rapazes lá. Eu falei The Chosen, aquele menino lá embaixo. Levanta a mão, João. Ele já fez assim, já balançou a cabeça, porque toda vez eu falo dessa série. Eu estou apaixonado pela série do The Chosen. E Jesus tem se revelado através daquele homem ali, daquele ator. Ele até falou aqui no Summit. E o nosso pastor Gustavo teve um encontro de tocar as vestes do Jesus do The Chosen. Que inveja santa eu tenho de você. Eu parei de seguir esse Jesus no Instagram, esse Jesus, olha aí. Porque eu não quero ver Jesus de calça jeans, eu não quero ver Jesus de jaqueta, isso mexeu muito comigo. Então eu falei assim, eu vou parar de seguir esse cara. Porque eu preciso ver o Jesus da série, e ele é muito, para mim, absoluto, ele é tão real. E aí eles estão aquela cara ali já, poxa, de novo. É porque aquele primeiro episódio que ele encontra Maria Madalena e chama, ela é Lilith, né? Ele chama de Maria Madalena. Aquilo para mim é tudo. Porque é um Deus tão pessoal, e ele tem se revelado através dessa série como um Deus tão pessoal na minha vida. Um Deus tão humano, que isso tem mexido, toda vez que eu vejo, né? Eu choro. Eu fui assistir junto com eles pela milésima vez, e eu choro, porque é um Deus tão pessoal. A gente lê na palavra, mas vendo a série, a gente tem, eu tenho tido pelo menos uma experiência muito profunda, um conhecimento daquele aquele Jesus tão engraçado, às vezes, irônico, tão humano, tão piadista, e eu tenho tido uma relação muito boa com esse Jesus. Eu parei de segui-lo pelo Instagram. Mas na mesma medida que Jesus se revela em várias etapas das nossas vidas, eu tendo a pensar que muitas vezes nós estamos nos relacionando com esse Deus e moldando esse Deus. Da mesma maneira que esse Jesus, ele se revela na minha vida, nas etapas das minhas histórias, durante as minhas histórias com esse Deus, eu vou tendo uma visão, uma percepção desse Deus. E essa percepção desse Deus, essa visão desse Deus, ela está muito baseada naquilo que eu tenho como cultura, aquilo que eu tenho como perspectiva de vida, como personalidade. E a sensação que eu tenho, da mesma maneira positiva que a série me proporciona, a minha vida, a minha rotina, a minha cultura, a minha personalidade também forma um Deus. Também forma e molda e talha um Deus com as minhas mãos. Eu começo a deformar o Deus da palavra e começo a criar um Deus da minha forma. E geralmente a minha forma é uma forma baseada, como eu disse, na minha cultura, o meu dia a dia. E a sensação que os nossos dias, não sei os seus, mas os meus dias, quando eu abro os meus olhos pela manhã, parece que eu vivo uma sociedade, uma rotina onde eu já acordo devendo. Onde eu já acordo em dívida com a minha família, comigo e com tudo. Parece que a sociedade que a gente vive, eu não vou ficar falando de sociedade, mas o tempo que eu vivo e o tempo que nós vivemos hoje, a sensação que nós temos que tudo que temos está depreciando. O meu celular está depreciando, o meu carro está depreciando, as coisas que eu comprei, que eu batalhei, que eu lutei para ter, estão depreciando. E eu preciso lutar, eu preciso acordar, e eu preciso trabalhar, eu preciso buscar. E a sensação que eu tenho que para mover e manter a minha vida, eu preciso estar em contínua busca, perseguindo coisas, perseguindo benefícios, perseguindo direitos. E a sensação que eu tenho, querido, que o Deus da palavra eu tenho deformado, porque a minha vida, eu acordo cansado, eu acordo já, como eu disse, depreciado com tudo que eu tenho. E a sensação que eu tenho é que eu estou depreciando o meu Deus. A minha relação com este Deus. E eu intitulei essa mensagem como Deus meritocrata. O Deus que é movido pelo mérito. O Deus que é movido por aquilo que eu faço. Porque eu me relaciono na vida assim, eu me relaciono no trabalho assim, eu me relaciono no cotidiano assim, e eu tenho colocado Deus nessa mesma caixa de mérito. Que eu preciso entregar coisas para esse Deus me entregar as bênçãos. Que eu preciso fazer coisas para que esse Deus se agrade de mim. Que eu preciso perseguir através das minhas atitudes um Deus que muitas vezes, quando eu não estou bem com ele se afasta de mim. Esse Deus que é movido pelo mérito, que quando eu estou sem mérito, ele não se relaciona comigo. Ele se afasta de mim. E eu percebo muito isso nas minhas orações. Ou melhor, na minha falta de oração. Não sei se você já viveu aquele tempo onde você não consegue mais orar. Porque você se sente tão cara de pau, você se sente tão mal diante de Deus, que você já não consegue mais fazer orações. Você pensa, eu preciso orar, mas eu errei de novo a mesma coisa. Eu caio sempre nas mesmas questões, eu estou em falta com esse Deus, eu não consigo mais tocar nesse Deus, porque esse Deus me coloca numa posição que eu mesmo criei esse Deus. Esse Deus não é o Deus da palavra, é o Deus que eu crio. Eu coloquei esse Deus numa posição de mérito, que eu só me relaciono quando eu estou bem, quando eu estou conseguindo produzir a minha vida religiosa, quando eu estou construindo a minha vida familiar. Então, quando eu estou bem, eu me relaciono com esse Deus. Mas quando eu não estou bem, esse Deus é um Deus que se distancia porque eu não mereço mais a presença dele. E eu não sei se é essa a tua sensação, mas nós vivemos um tempo aqui dentro, não exatamente na nossa igreja, mas no tempo das igrejas, desta religião, desse movimento cristão, que nós estamos deformando esse Deus. Esse Deus da palavra, não o Jesus do The Chosen, não, mas o Deus da palavra. E esse Deus tem sido um Deus de jugo muito pesado. Um Deus que me faz acordar com a sensação, como eu disse, de falta. Um Deus que me deprime. Um Deus que escraviza pessoas. Pessoas escravizadas pelo ministério. Pessoas escravizadas pela aparência. Pessoas que precisam manter uma aparência. E, amigo, manter uma aparência num ambiente onde o Deus meritocrata, ele também tem uma congregação. Como eu disse, o Deus meritocrata não é o Deus da palavra. E a congregação não são vocês, mas os meus olhos enxergam vocês, filhos de um Deus meritocrata. Então tem pessoas e tem momentos da minha vida e da tua vida que nós estamos comungando nessa religião de um Deus meritocrata, onde os olhos dessa congregação me olham e me julgam, e que eu não posso ser frágil, que eu não posso dizer as minhas fraquezas, porque, ué, você não é pastor? Pastor se deprime? Um crente se deprime? Um crente tem ansiedade? Um crente tem medo? Um crente duvida? Não. Quando eu olho para essa congregação com as lentes desse Deus meritocrata, eu coloco outras pessoas sentadas nos seus lugares e me sinto julgado, dizendo assim: eu não posso sentir medo, eu não posso sentir depressão, eu não posso ter depressão, eu não posso ter ansiedade, eu não posso dizer as minhas fraquezas, eu não posso dizer que eu tenho problemas, porque vocês, que não são vocês, mas é a congregação que eu criei de um Deus, me olha com um jugo muito pesado. Engraçado, de Mateus 11, 27, nós nos deparamos com o versículo 28, na verdade, dizendo assim: venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mas eu vou parar aqui, ó. Tomem sobre vocês o meu jugo. Jesus tinha um jugo. Jesus tinha um jugo porque a palavra jugo, eu não sei se você sabe exatamente o que é um jugo, mas é um travessão de madeira. Percebam, um travessão de madeira que poderia estar aqui nas minhas costas, atravessado nos meus ombros, com dois pesos em cada lado, e que tinha um ajuste próximo ao meu pescoço. O jugo é um instrumento, é um objeto que se coloca no pescoço, tanto de uma pessoa para carregar um peso, ou sobre animais de tração, bois, enfim, para carregar coisas, ou para eles juntos, ou mais de um animal de tração, carregar coisas, serem guiados, guiar até pessoas. Esse objeto de madeira, que fica como um travessão nas costas das pessoas, ele era utilizado como uma simbologia para aquele tempo, porque Jesus disse: o meu jugo, porque aquele tempo, este objeto era utilizado como uma simbologia da reflexão, da interpretação do texto bíblico, daquilo que eles tinham na época. Talvez não, obviamente não tinham o Novo Testamento, mas o Antigo Testamento. E um mestre da lei, Jesus, um homem também, não, talvez não oficialmente um rabino, mas diante de toda a circunstância, de tudo que ele realmente fez, um homem que interpretava os textos bíblicos, ele tinha uma interpretação. E aquele povo em Mateus 11, se você se der o trabalho, eu não tenho tempo de ler todo Mateus 11 para você, você vai ver que Jesus estava falando para uma multidão de pessoas. E para aquela multidão de pessoas, Jesus disse: o meu jugo, a minha interpretação do texto é leve, é suave, é tranquila. Ou como os jovens dizem, é de boa. Ou como eu digo, né? Eu sou jovem, de boa. O jugo como uma simbologia de uma interpretação bíblica, diante de uma multidão que Jesus disse, olha, que estão cansados, sobrecarregados, fala muito sobre os rabinos e os mestres da lei daquela época, que com o seu jugo, os jugos dos rabinos, observavam a lei de forma muito pesada, a interpretação da lei era muito pesada. O jugo do rabino, para te dar como um exemplo, o sábado, eu tirei o sábado para te dar de exemplo, para te dizer o quanto o jugo era pesado dos rabinos. A interpretação do sábado era, para algumas escolas rabínicas, um homem que, no sábado, tivesse a sua casa incendiada, está pegando fogo na sua casa, ele não tinha o direito de montar malas e pegar as suas coisas e sair correndo. Porque quando ele pega malas, sacolas e pega coisas, ele está configurado como um ato de trabalho no sábado. Então, se sua casa estivesse pegando fogo no sábado, diante do jugo rabínico de algumas escolas rabínicas, ele deveria sair da sua casa e deixar sua casa pegando fogo. Deixe a casa pegando fogo, para você não ferir a interpretação. Para alguns rabinos, para alguns jugos de alguns rabinos, a interpretação do sábado era assim: olha, você no sábado não pode caminhar 8 quilômetros. 8 quilômetros é muita coisa. Você não pode caminhar 8 quilômetros, por quê? Isso configura trabalho no dia de sábado. Mas em algumas outras interpretações, olha, não, você pode até andar 8 quilômetros, desde que você não esteja carregando sacolas e pesos. Porque se você estiver carregando sacolas e pesos, para algumas interpretações, você poderia até andar 5 quilômetros. São alguns exemplos que eu peguei aqui, estudei um pouquinho, para te dizer que aquele povo em Mateus 11, aquela multidão que estava ouvindo Jesus, estava debaixo de algumas interpretações muito pesadas, impossíveis de ser praticadas. Obrigações que muitos não tinham condições por vários motivos. E no meio daquela multidão de Mateus 11, eu fiquei pensando que no meio daquela galera toda que Jesus estava pregando, estava animando seus corações, trazendo esperança para aquele povo, talvez ali tivesse algumas pessoas leprosas, alguns pecadores que os fariseus odiavam e rejeitavam. Eu fiquei pensando nos leprosos, na verdade. Eu fiquei pensando que no meio daquela multidão que Jesus pregava, talvez tinham pessoas com roupas, túnicas, toucas, tênis, tudo que de uma forma para se esconder, para que pudesse estar no meio daquela multidão, escondidos. Eu estou imaginando, isso não está no texto. Senão o pastor Rogério vai me tirar daqui hoje, aqui de agora. Eu fico imaginando que talvez naquela multidão de pessoas sobrecarregadas, existiam pessoas que com a rejeição dos fariseus, das leis, daquela cultura, se escondiam para viver aquele lugar. Aquele lugar é onde Jesus falava. Pessoas com lepra, que deviam estar longe daquele ambiente, porque há interpretação, numa doença que não tem cura, o texto, de fato, de Levíticos, como você tem uma doença que não tem cura, afasta esse povo, afasta esse homem leproso. É uma questão de saúde. Mas a interpretação e o tempo vai trazendo um leproso, na verdade, uma marginalização dele. Ele fica um marginal. Ele não é somente um homem doente. Um leproso no meio daquela época não era somente um homem doente, era um homem marginalizado. Um homem que não tinha condições de viver e ter dignidade, por uma questão de saúde. Mas a pressão, o jugo, transforma num homem nojento. O transforma num homem impuro e pior, num homem amaldiçoado. Eu fico pensando na nossa multidão. Quando nós estamos na multidão, um homem leproso, querendo escutar as vozes de Jesus, as palavras de Jesus, porque as palavras de Jesus curavam, porque as palavras de Jesus geravam vida, porque se Jesus até curava, e era uma expectativa talvez de um leproso no meio daquela multidão de ser curado, com aquelas roupas, túnicas, toucas, tênis, meia, se escondendo daquele povo. Eu fico imaginando que aqueles homens, no meio de uma multidão como aquela, não queriam proximidade. E a sensação que eu tenho é que o tempo que a gente vive, às vezes, há leprosos entre nós. Há pessoas enjauladas e encarceradas pelas suas questões de vida, pelas suas marcas. Pessoas que no nosso meio desse Deus meritocrata são amaldiçoados pelas suas histórias, por dores e sofrimentos que elas sofreram. E às vezes no meio de nós há pessoas leprosas, amaldiçoadas, que colocam roupas finas, casacos finos, calças finas, e se vestem de uma aparência fina para que as pessoas não enxerguem as suas lepras. Pessoas que estão no nosso meio, que não frequentam células, sabe por quê? Porque quando a pessoa chega perto de um leproso, mesmo que ela não consiga vê-la, sente o cheiro. Pessoas que não gostam de frequentar ambientes onde precisa se falar, abrir o coração, que a cela é o lugar de abrir o coração, Pastor Marcos. Elas não querem estar nesse lugar porque essa religião do Deus meritocrata, ela vai julgar e não vai libertar. Ela vai olhar as feridas e dizer, você é um impuro. E talvez não diga com as palavras, mas os olhos às vezes falam mais do que as palavras. E quando elas não sentem o cheiro, quando nós nos aproximamos dessas pessoas, a gente começa a olhar as marcas, as feridas. E essa religião do Deus meritocrata, esse Deus que nós forjamos e essa congregação que nós estamos desenhando, esse jugo pesado afasta os leprosos do nosso meio. Mas nessa multidão ainda de Mateus 11, talvez tenha aquela mulher adúltera, algumas mulheres adúlteras, alguns homens adúlteros, que diferente de um leproso que sofreu a doença, que recebeu, às vezes, por nenhuma consequência de pecado ou de maldição, enfim, recebeu uma doença, é uma pessoa que de fato cometeu erros. Pessoas do nosso meio que de fato erraram. Pessoas que cometeram erros, machucaram, feriram outras pessoas. Mas essas pessoas que feriram outras pessoas, e que não é um leproso, mas talvez um adúltero, ele não tem mais nome. É a mulher adúltera. Ele não tem mais identidade. Ele é visto pelo Deus meritocrata pelo merecimento dele. E o merecimento dele é o que ele fez, não o que ele é. Pessoas no nosso meio que são marcadas pelos seus atos. Pessoas naquela multidão de Mateus 11 que já perderam seus nomes há algum tempo. E que as pessoas olham, ali vai o pai ausente. Ali vai a mãe ausente. Ali vai o filho rebelde. Ali vai o afastado. Aí vai aquele que tinha tudo para ser e deu mole, que não tem mais nome. Pessoas que erraram, olhem para mim, pessoas que erraram, que feriram, que machucaram, mas que perderam suas identidades. E no caso da mulher adúltera, Jesus não foi complacente, porque esses seguidores do Deus meritocrata escutam essa história e ficam assim, por que que não atirou aquela pedra? Devia ter atirado a pedra. Na circunstância específica daquela mulher, muito simples. A mulher foi apresentada, mas não veio o homem que estava com ela cometendo o crime. Então, Jesus foi simples, ele se livrou de um problema grande. Os romanos, ó, não pode matar. A lei precisa apedrejar. Jesus, na sua sabedoria, ele se livrou da situação. Mas o mais importante não foi ele se livrar da situação, foi quando ele vira para aquela mulher e diz: olha, cadê seus acusadores? Cadê aqueles homens que queriam te atirar a pedra? Eu não te julgo. E para um seguidor desse Deus meritocrata, fica assim: que Deus legalista, conveniente com o pecado, tão complacente com o pecado, melhor dizendo. Por que que atirava a pedra? Por que que tinha que atirar a pedra? Por que, meu amigo? Se não, vai virar uma jurisprudência. Vai todo mundo fazer a mesma coisa e ninguém vai tomar na pedrada. Essas pessoas que andam com uma régua, parecendo até o Nicodemos, não exatamente o Nicodemos, mas os mestres da lei, que andam com uma réguinha, uma trena muito espiritual, tá? Que fica medindo a fé, que fica medindo a capacidade, o mérito de ser crente ou não ser crente desse Deus meritocrata, tem que ter o homem da trena. Que ele estabelece uma trena e diz assim: olha, isso aqui tá, isso aqui não dá mais. Nicodemos, como um mestre da lei, ele talvez também seja parte desse movimento de jugo pesado. Mas preste atenção, ele é o mesmo homem que encontra Jesus no meio da noite. E esse episódio no The Chosen, assistam, maravilhoso. Maravilhoso. Mas ele encontra Jesus no meio da noite. Porque a sensação que eu tenho, e aí o The Chosen me ajudou a pensar isso, mas não sei nem se é bíblico exatamente toda a construção. Eu sei que não é. Esse Jesus que é encontrado por Nicodemos no meio da noite fala muito sobre um homem que carrega durante o dia uma régua, uma trena, mas dentro de casa, no seu armário, tem esqueletos dos seus pecados. Hoje eu ouvi uma frase muito boa: os excessos, as pessoas com muitos excessos, escondem fraquezas. As pessoas com muito excesso escondem nos seus armários uma fraqueza, uma deficiência. Talvez Nicodemos, ao encontrar Jesus de noite, deve pensar assim: eu queria ser liberto por ti, Jesus. Eu queria ter essa experiência contigo, mas o meu contexto religioso não me permite. Eu queria ser frágil diante de todos, mas se eu for frágil, como eu vou manter a minha posição religiosa? Como eu vou manter diante dessa congregação do Deus meritocrata a minha posição como um mestre da lei? Pessoas que são escravizadas pelo seu ministério, como eu disse no começo. Pessoas que são escravizadas pela sua liderança. Esse é o contexto desse Deus meritocrata, esse é o contexto desse jugo. E aí você pensa nessa noite, e eu preciso caminhar para esse sentido. Então eu quero qual jugo? Qual jugo que você quer? A resposta parece ser simples, mas não é. Eu quero o jugo de Jesus. Está dizendo que é leve? Está dizendo que é de boa? O Jesus, eu quero o jugo de Jesus. Mas a interpretação do mestre rabino Jesus era: não matarás. Mas se você pensa em matar, você já matou. Não adulterarás. Mas se cobiçar, já adulterou. Que jugo é esse? Que jugo pesado é esse? Se te pedir uma túnica, o que você faz? Que jugo difícil é esse? Então o jugo de Jesus está escrito ali que é leve. Mas não me parece ser leve, ou parece leve. Que contradição. Se eu saio da pregação assim, eu tenho um grande problema. Porque esse jugo de Jesus não é leve. Esse jugo, a essa vista, ele não é leve. Ele é mais pesado do que o dos fariseus. Mas aí está o segredo da história. Aí está a revelação da palavra. Aí está a beleza desse Jesus humano. Lembra da palavra jugo, né? Aquele travessão de madeira. Este jugo do Deus meritocrata é um jugo Eu queria que você imaginasse, usa a sua imaginação só um instante. Imagina uma mesa aqui, nesse lugar aqui, ok? Dá todo mundo imaginando uma mesa, que eu, no meu sonho eu queria ter uma mesa aqui e fazer tudo isso aqui, mas não ia rolar. Imagina uma mesa aqui. E nesta mesa estivesse aqui o travessão de madeira, com as duas, os dois baldes de cada lado. E esse jugo dos fariseus, e esse jugo que está aqui na minha frente, que você está vendo, eu também estou vendo, ele tem com o Deus meritocrata, o Deus do merecimento, um baldezinho. Um baldezinho de tinta. Tinta vermelha. Imagine, vamos lá, vamos usar a imaginação, tá? Um baldezinho de tinta vermelha. E ele coloca em cima dessa mesa, na frente desse jugo de madeira. E o Deus meritocrata, ele pega um pincel. Ele pega esse pincel e mergulha nessa tinta. Sabe de que é feito a tinta que pinta o jugo do Deus meritocrata? Dos fariseus? É uma tinta que tem ali dentro as habilidades do Juan. Do Juan. A sua e a minha, tá? Eu estou me colocando para você ficar tranquilo. Ali tem as minhas deficiências. Nesse balde de tinta do Deus meritocrata, tem as minhas histórias, as minhas falências, os meus erros, os meus atropelos, as minhas conquistas, o que eu sou. E ele pega com o pincel do merecimento e pinta o meu jugo. E ele pinta o meu jugo com todos os detalhes do jugo e deixa o meu jugo, que era de madeira, vermelhinho, com uma cor de tinta. E quando ela seca, esse jugo é secado, fica seco, enfim, fica pronto, eu pego esse jugo e coloco nas minhas costas. E aí quando eu coloco nas minhas costas, ele pesa. O jugo do meritocrata, do Deus meritocrata, ele pesa. Tem dias que eu me lembro das minhas qualidades e eu consigo me sustentar de uma maneira que eu digo, a paz do Senhor, meu querido, Deus te abençoe, consigo subir num púlpito e pregar uma palavra. Mas quando eu abro a porta da minha casa, sabe a porta da nossa casa? Ali eu já abaixo esse jugo e já não dou bom dia para as pessoas da minha casa. Porque aqueles que estão cansados, cansam. Aqueles que estão pesados, pesam as vidas de outras pessoas. E geralmente quem paga a conta desse Deus meritocrata são os nossos, os da casa, os que temos intimidade e que não precisamos sustentar com tanta força esse jugo pesado. E nós tratamos essas pessoas de qualquer maneira. E pesamos com eles. Porque é pesado o jugo. E quando vamos para a rua, a gente se esforça. Tem dias que a gente não quer nem levantar. Tem dias que a gente está dentro de casa, a gente não quer nem abrir os olhos. Como eu disse, há momentos da vida que quando nós acordamos, sentimos um peso e uma dívida que pensamos, era melhor nem ter acordado. Que semana difícil essa segunda-feira. Como dar graças para uma semana assim, que vai começar com tanto peso, com tanta dificuldade. Mas o jugo de Jesus, que o texto diz que é leve, que o fardo é tranquilo de levar, volto para a minha mesinha, tá? Vou botar aqui na frente para você ver a mesinha. Ele é de madeira. Esse jugo, esse travessão de madeira com dois baldes de cada lado, ele fica sobre essa mesa e Jesus coloca um balde também. Só que o que está dentro desse balde não é mais a tinta artificial com os que eu sou, com o que eu sou. A história de como enche o balde de Jesus para pintar esse jugo, para terminar o jugo dele, ela começa na cruz. Porque na cruz, Jesus sobe aquela cruz por voluntariamente subir, por decisão dele. E os soldados pegam um chicote, que aí sim volto eu para a história. Ele pega o chicote, os soldados pegam o chicote que tem um nome no chicote dizendo assim, Juan, João Pedro, Kaique, Maria Flor, eu posso falar de vocês. E os fios desse chicote, eles têm os meus erros, os meus pecados, as minhas falhas, quem eu realmente sou, o pecador. E o soldado pega esse chicote e dá em Jesus. E o soldado dá em Jesus, nas costas de Jesus. Ele dá nas pernas de Jesus. O soldado pega o chicote com o meu nome e dá nas costas, nos braços, nas pernas, e machuca Jesus, e fere Jesus, e de Jesus verte um sangue, e esse sangue que verte de Jesus enche o balde de Jesus. O balde de Jesus é enchido, ele é completo, ele é preenchido com o sangue dele. E ao terceiro dia ele pega o balde, coloca o meu jugo, coloca o balde cheio de sangue com os meus pecados e pega o pincel da graça, que o Deus meritocrata ele não conhece, que o Deus meritocrata não sabe nem como é esse pincel. É muito diferente do pincel que ele já viu na vida. E Jesus pega esse pincel da graça, mergulha nesse balde cheio de sangue e pega o meu jugo e pinta dizendo: minha graça te basta, minha graça te basta, a minha graça te basta, a minha graça te basta, a minha graça te basta, Juan. E ele pinta o meu jugo com a graça dele. O meu jugo é pintado com a graça dele. O meu jugo é pintado com o amor de Jesus. Porque a lei continua sendo pesada, a lei continua sendo difícil. Mas em Romanos 10, 4 diz: porque o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. O fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que crê. E a palavra crê parece ser simples. Para alguns meritocratas, para alguns servos desse Deus meritocrata, o crer é muito simples. Ah, é só aceitar Jesus e crer em Jesus e que está tudo resolvido. Olha que simplicidade. Ah, você pode pecar à vontade então. Irmão, eu quando era adolescente, acho que o Guilherme também talvez lembre disso. Existia um rapper brasileiro, não sei se isso pode dizer assim, rapper brasileiro. Tinha um Estratagema de Deus. Lembra dessa? Era um vídeo muito horrível do YouTube, porque naquela época o YouTube era muito ruim. E ele tinha uma canção, e a frase que eu me lembro era: a graça da garça, a graça da garça, a arte de viver em meio à lama sem sujar as vestes. Eu nunca mais consegui encontrar esse vídeo depois. Eu queria encontrar, porque eu não sei se é uma frase dele ou de alguém. Desculpe a minha ignorância. Mas olha a frase: a graça da garça, a arte de viver em meio à lama sem sujar as vestes. O único que viveu no meio desta lama que vivemos, na sociedade que vivemos, no tempo que vivemos, sem sujar as vestes, foi Cristo. E o único que podia pintar o meu fardo, o meu jugo, era Cristo. E ele resolveu pintar por amor e graça. E quando ele pinta o meu jugo de graça, eu coloco nas minhas costas, eu experimento a liberdade nesse Deus. E quando eu coloco esse jugo nas minhas costas, eu consigo respirar, porque esse Deus meritocrata, ele me sufoca, mas esse Deus, Jesus, o verdadeiro Jesus, que pinta com seu sangue o meu jugo, ele tira a mão desse Deus da minha boca e das minhas narinas e me faz respirar novamente. Porque o cansaço que Deus está apontando em Mateus 11 não é o cansaço da vida, não é o cansaço do trabalho, é o cansaço de uma religião que nos pesa, é o cansaço de um Deus que nos pesa, é o cansaço de uma religião que não nos dá vida. Mas o Deus que eu sirvo, o Jesus verdadeiro e genuíno, é o que te salva e te traz libertação, é o que te faz numa noite como essa dizer: eu sou livre. E o peso, que é leve, tem uma condicionante no próprio texto que eu termino dizendo isso para você. Ele diz assim: vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, e eu darei a vocês descanso. A graça não é de graça, a graça teve um alto preço, foi pago na cruz. Mas a graça de Deus, ela se estabelece através também de um ato seu. Percebe que Jesus, em toda a sua trajetória, ele sempre tem uma comunicação para aquele que recebe um milagre? O que tu queres que eu faça? Quero voltar a enxergar. Ele sempre tem uma comunicação. Sabe por quê? O mistério está aí, Esse Deus é um Deus de relacionamento. Quando ele pede para aquele povo, para aquela multidão de Mateus 11, diz assim: vinde a mim. Porque o que Ele te pede nessa noite é: vende a mim, vem. Vem ter a minha vida na tua vida. A libertação e aceitar esse jugo é uma escolha sua. Ele não te obriga a viver esse jugo. Não é por mérito seu, você não tem a graça por mérito seu, mas Ele te condiciona a dizer assim: olha, vem. Abre a porta do teu coração. Deixa eu fazer parte da tua família. Deixa eu fazer parte da sua história. Deixa eu fazer parte dos seus planos, ou melhor dizendo, deixa eu escrever os teus planos. Deixa eu acordar com você, está acordando pesado? Deixa eu estar na cama com você. Porque ao invés de pensar e abrir o celular, que é uma das primeiras coisas que nós fazemos, né? Abrir o celular e ver as notificações só de problema. Pelo menos no meu caso é só problema. O casaco tá pegando fogo, tem gente que não sabe fazer isso. Eu já abro a notificação e minha esposa fala assim: já tá aí no telefone, garoto. Porque ao invés de pegar o telefone, diz assim: vinde a mim. Convida Jesus na manhã da segunda-feira. E ao invés de ver as notificações do seu telefone, deixa ele entrar. Deixa ele trazer a paz que você não está conseguindo viver. Quando começar as tribulações na família, deixa ele entrar. Deixa ele resolver. Sabe aquela casa que você não encontra mais paz? Deixa ele entrar. Sabe essas feridas que eu disse que as roupas estão manchadas pela lepra? Deixa ele limpar. Vinde a mim. É um esforço teu. É uma ação sua. O crer é muito mais do que saber da existência de Deus. Porque a existência de Deus, até o diabo sabe que Deus é Deus. Mas o diabo não o coloca como o centro e o propósito da sua vida. O diabo não coloca Deus, Jesus, como seu salvador. O diabo não tem condições disso, mas Jesus bate a porta do teu coração e diz assim: vinde a mim. Deixa eu entrar. Sai do teu lugar e deixa eu entrar. Deixa nós, vamos fazer um relacionamento, uma sinergia, onde você abre a porta e Ele entra. Quando você vem, Ele te toca. Quando você diz: me cura, Ele cura. Deixa Deus operar isso na sua vida. Amém? Nós vamos nos colocar de pé. Eu te peço para te colocar de pé. Porque em Mateus 11, eu vou terminar dizendo isso para vocês. Pastor adora dizer que está terminando, nunca termina, mas agora eu estou terminando. Em Mateus 11, ele diz assim: eu cantei, toquei flautas, e vocês não dançaram comigo. Eu cantei lamentações, e vocês não se quebrantaram comigo. Ele estava naquele povo dizendo assim: olha, vocês estão pesados, mas eu estou no meio de vocês, eu estou na sua vida, eu estou cantando, eu estou andando entre vocês, eu estou no meio de vocês, mas vocês já não me escutam, mas vocês já não dançam comigo, mas vocês não têm mais relação comigo. Não adianta apresentar a tua carteirinha de batista, não adianta apresentar o seu tempo de igreja, é sobre agora, é sobre hoje. É sobre aceitá-lo novamente. Mas eu já sou batizado. Não. É sobre hoje dizer assim: entra lá na minha casa. Toca meu marido. Toca a mim, para que eu possa me relacionar diferente com meu marido e os meus filhos. Toca em mim, para que o ambiente do meu trabalho se modifique. Toca a mim, Senhor. Faz a tua história, a tua obra na minha vida. Abre essa porta do coração. Abandona esse Deus meritocrata. E aceita Jesus agora na tua vida. Agora na sua história, a sua história, agora na sua ferida. Amém? O texto diz: ele tocou flautas e vocês não dançaram comigo. Ele cantou lamentações e vocês não cantaram com ele. Quantas vezes nós estamos num domingo à noite como esse, ouvindo canções maravilhosas, e a nossa boca só fica balbuciando. Os ministros se esforçam, mas você está muito distante daqui. Mas ele está andando no meio de nós aqui agora. Amém?